porque daí amanhã é feriado, o pessoal já está num ritmo aí bem mais lento, bem mais desacelerado. O assunto que nós pautamos para agora é um assunto especial, voltado à fé e à religiosidade, porque na quarta-feira, dia 13, depois do feriado, nós vamos começar em Lagoa Vermelha a novena preparatória para a Romaria de São João Paulo II e Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Neste ano, com o lema, com Nossa Senhora Desatadora dos Nós e São João Paulo II, queremos reconstruir a esperança. E nós queremos saber como é que estão os preparativos para esse evento que mobiliza já a nossa comunidade há alguns anos. Eu quero cumprimentar os nossos convidados que já estão aqui hoje para falar sobre esse assunto, Padre Luiz Primachique, que é o pároco da Matriz São Paulo, Padre Luiz. Prazer conversar contigo. Bom dia.
Bom dia, Rudy. Bom dia aos ouvintes da tua rádio, Cacique.
Bem-vindo, Padre Luiz.
Obrigado.
Também estão conosco duas integrantes da diretoria da paróquia, que é a Vera Guadagnin e a Márcia Teles. Vera, bom dia.
Bom dia, Rudimar. Bom dia a todos os radiovintes que nos acompanham pela tua rádio, Cacique.
E a Márcia Teles também está conosco. Márcia, bom dia.
Bom dia, Rudy. Bom dia a todos os ouvintes da tua rádio, Cacique.
Rudy, não são da diretoria, são da coordenação da liturgia da festa.
Ah, tá. Muito bem. Então vamos fazer aqui uma correção aqui na nossa pauta. Então elas integram a coordenação de liturgia, isso, que requer uma preparação com muito carinho, porque serão 9 celebrações, não é mesmo, Padre Luiz? E começa agora na quarta-feira à noite.
É, quarta-feira, dia 13, às 20 horas, estaremos iniciando, né, a primeira noite da novena em honra à Nossa Senhora Desatadora dos Nós e São João Paulo II. Uma devoção, Rudy, antiga. Essa devoção, ela vai surgir lá pelo ano 1700. Um padre de uma paróquia do interior da Alemanha, ele pede para um amigo pintor, John Stuber, alemão é difícil de pronunciar, né, para fazer uma pintura de Nossa Senhora. Este pintor era uma pessoa muito devota de Maria e, ao mesmo tempo, um grande estudioso. Ele lia muito Santo Irineu. E Santo Irineu escreve que Nossa Senhora, né, ela desata os nós. Por quê? Através de Eva, né, Eva atou o pecado na história da humanidade. Maria desatou o pecado com o nascimento de Jesus Cristo. Então, se a gente observar na imagem de Nossa Senhora, Desatadora dos Nós, né? No lado esquerdo de Maria, tem uma corda com os nós atados, onde os anjos com ela estão desatando os nós. No lado direito de Nossa Senhora, tem uma corda lisa já, sem nós, porque ela, com os anjos, desataram os nós através do nascimento de Jesus Cristo, que vem para perdoar, né, os pecados da humanidade.
E como nós fazemos uma retrospectiva sobre essa Romaria do Papa São João Paulo II e Nossa Senhora Desatadora dos Nós aqui em Lagoa Vermelha? Como é que surgiu esta ideia de fazer esta celebração, de trazer toda essa contextualização para ser celebrada, Vera?
Já faz um longo tempo, Rudimar, e é bom que a nossa comunidade saiba. Ela surgiu, essa devoção, quando nós tínhamos o Padre Sérgio como nosso pároco e também alguns casais da nossa paróquia que motivaram essa devoção. São João Paulo II, ele surgiu juntamente por causa de outro casal do distrito aqui de perto, Pisamilho, que foi feita uma junção. Da Nossa Senhora Desatadora dos Nós, mais a devoção de São João Paulo II, um santo que foi canonizado muito rapidamente na nossa Igreja Católica. Ela surgiu assim, essa devoção, trazida pelo Padre Sérgio, lá da região de São Paulo, porque em São Paulo é muito comum essa devoção à Nossa Senhora. Nós, aqui no Sul, é que agora estamos trazendo para a comunidade, para a região, essa devoção. Na verdade, foi trazido de fora Eu diria assim, não, foi, não é da nossa cultura, vamos dizer.
Foi trazido, mas foi bem aceita, né, Vera?
Isso, é isso que eu ia falar agora, completar. E foi bem aceita pela nossa comunidade.
Aqui então, temos que destacar, né, Vera, que João Paulo II começou lá no Pesamilho.
Sim.
Né, e depois com a dona Silvana e o,
e professor, o Paulo Endres.
O professor Paulo, né, saudoso professor Paulo, né? E eles, depois de lá, trouxeram para a matriz São Paulo. E a dona Iselda, né, com seu esposo, o seu... Esposo da...
Alfredo. Seu Alfredo.
Alfredo. Ia falar do Juca, né, mas é Alfredo. Né? Seu Alfredo, eles iam para Santa Catarina, e lá na praia, né, nas férias, e lá tinha também a novena em honra à Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Então, um falava coisa positiva, outro falava também, outro alcançou graça, onde foi, onde fez a novena, né? Então começou a, né, crescer aqui. Quando eu cheguei aqui na Matriz São Paulo Apóstolo, né, há 5 anos atrás, Rudy, já, 5 anos, como o tempo passa.
Passa rápido, né?
Então, o costume era um tríduo fazer, né, Vera?
Era. Sim.
Era costume, verdade, fazer um tríduo.
Não era novena, era um tríduo.
Não era novena. Aí eu dei a sugestão para a equipe de liturgia, né? Que tal nós fazermos 9 quintas-feiras, quando se aproxima a festa? Né, toda a semana, trocar de horário, convidar padres diferentes, para a gente começar. E foi um sucesso, né? 9 noites, a igreja lotada, né? Sempre.
Então.
Vera, eu estava aqui pensando enquanto o padre falava, o padre Luiz Prima Chique, e como equipe de liturgia que está organizando essa novena. O lema desse ano, ele é desafiador, ele é um lema assim que traz todo um contexto que nós estamos vivendo. Com Nossa Senhora Desatadora dos Nós e São João Paulo II, queremos reconstruir a esperança. Então, depois de todos os momentos difíceis que passamos, precisamos ou reconstruir ou fortalecer a nossa esperança. Como é que a equipe de liturgia está preparando a abordagem desse assunto que vai ser abordado em 9 momentos, não é mesmo, Vera?
Exatamente, com 9 noites, cada noite com um tema específico. E a primeira noite a gente escolheu educação, aonde nós vamos envolver a Secretaria Municipal de Educação, a SMED, através da professora Aline Faziolo, que vai se fazer presente, já recebeu o convite, representando todas as escolas municipais. Também foi convidado todas as escolas particulares, as escolas estaduais, e todos reunidos na primeira noite, vamos reconstruir a esperança na educação. Porque nós passamos por um momento muito difícil, de muito medo, muitas incertezas, desde 2020 até 2021, metade do ano.
E a educação ainda está numa transformação muito, né? Muito do que era e o que é hoje, né?
É. E aí... É um tema bem interessante, muito importante. A comunidade deve vir participar. Nós precisamos juntos, de mãos dadas, reconstruir a esperança em todos os setores da nossa sociedade. E a educação é um dos que mais sofreu. Em relação a uma série de coisas, aprendizagem dos alunos, que tem muita deficiência agora. Então, esse tema veio para nos dar uma luz no meio de tantas incertezas e de tanto medo. Já passou um bom pouco desse medo. As pessoas já estão mais otimistas e a gente percebe, né, que existe uma maneira agora de encarar novamente a nossa realidade, participando das missas com mais ênfase e também com mais participação.
Márcia, para cada noite, para cada celebração, existe um foco de convidados. Na primeira noite é a educação. E os demais? Quem são os convidados especiais para celebrar com a comunidade?
Sim, Rudi. Então, no dia 14 do 10, então, são inícios sempre 20 horas, nós teremos que queremos reconstruir a esperança na família. Então, nós sabemos da importância, né, da família em todos os ramos, né, em todos os quesitos aqui, e vamos trabalhar a esperança e vamos convidar todas as famílias para participar, né? O dia 15 do 10, então, teremos reconstruir a esperança no meio ambiente. No dia 18 do 10, queremos reconstruir a esperança através do diálogo. Então, muito importante, né? Dia 19 do 10, queremos reconstruir a esperança nas comunidades. Dia 20 do 10, queremos reconstruir a esperança no trabalho. Dia 21 do 10, queremos reconstruir a esperança na saúde. Dia 22 do 10, queremos reconstruir a esperança na política. Dia 23 do 10, queremos reconstruir a esperança através da solidariedade. E dia 24 do 10, então, às 9 horas, queremos reconstruir a esperança. Então, para cada dia, para cada noite, teremos já que foram encaminhados os convites, mas para cada convite a gente peça para que se estendam, né, para toda a classe. Então, foram já convidados a parte de sindicatos, parte de comércio, a Secretaria da Saúde ali, que então foi muito importante nessa questão da pandemia. Então, todas essas áreas, todos foram convidados já, né? Mas se estende para toda a comunidade e para que todos participem, né?
Com certeza. Falando em pandemia, Padre Luiz Primachique, também a Matriz está tendo todo esse cuidado em relação à capacidade de público que pode participar para cumprir com o protocolo, né, Padre Luiz?
Sim, Rudy. É, sempre, durante a pandemia, né, tivemos esse cuidado, né, de receber bem as pessoas, de oferecer o álcool gel, medir a temperatura, cuidar o distanciamento, né, entre as pessoas. Na novena agora está liberado, né, 80% do espaço da igreja, né? Então, a igreja nossa é grande, tem uma boa ventilação, o pé direito é alto, né? Então circula bem o ar, né? Então a comunidade pode vir sem medo participar dessa grandiosa novena, né, em honra à Nossa Senhora Desatadora dos Nós e São João Paulo II.
80% da capacidade dá em torno de quantas pessoas, Padre Luiz?
480.
Quase 500 pessoas podem participar.
Pessoas podem participar.
E quem não puder participar, vai poder participar de casa, porque nós vamos estar transmitindo pelo Facebook da Paróquia São Paulo e pelo Facebook da tua Rádio Cacique, né, Padre Luiz?
Isso, convidamos toda a região também, né, que é onde alcança a tua Rádio Cacique, para ficar sintonizado, né, às 20 horas, pela rádio e pelo Facebook, né, onde você pode rezar junto, fazer a novena juntos, né, e também poder visualizar através do Facebook, né? Eu gosto sempre de lembrar, Rudy, quem de nós na vida não tem um nó atado, né? Nó econômico, nó afetivo, doença e tantos outros espirituais, né? Depressão, principalmente, né? Pessoas desanimadas, pessoas tristes, né? Que tá com o nó atado na vida, né? Que perderam a esperança, né? Empresas também, né? No mundo do trabalho. Então, que perderam a esperança, né? Por isso que cada noite, Rudy, nós estamos trabalhando um tema, né? Para rezar pelas pessoas, para rezar pelas comunidades, para rezar pela toda a nossa região que acompanha, que vai acompanhar através da tua Rádio Cacique, do Facebook. Queremos, né, transmitir uma palavra de esperança. E Nossa Senhora, ela é a esperança da humanidade. João Paulo II visitou o mundo inteiro levando a paz, levando o amor, levando a esperança, né, com ele. Então, esse objetivo desta novena, desta 11ª Romaria, transmitir a esperança para as pessoas e rezar pelas pessoas. Isto é fundamental dentro do clima ainda que nós estamos vivendo, que é esta pandemia, Rudimar.
E isso que o padre fala, Vera, até como coordenadora do pessoal da liturgia, junto com a equipe de liturgia, essa questão da Nossa Senhora Desatadora dos Nós. A corda com os nós, ela é simbólica para o significado. Os nós são os problemas que temos na nossa vida. Quem não tem um nó na vida e que através da oração, da fé, desamarre esse nó, né, Vera?
Lógico. Cada um de nós enfrenta diariamente leões que temos que matar dia por dia. E esses leões são os nozinhos de Nossa Senhora. Mas eu queria completar uma coisa. Essa novena, ela é perpétua, é o ano todo. Então, toda quinta-feira, a missa é em honra à Nossa Senhora Desatadora dos Nós. E há uma participação muito grande das pessoas nessas novenas, nesses dias de novena.
Sim.
Que é toda quinta-feira. Eu queria dizer isso também para completar, que ela não para só nesse período. Ela não acontece só nesse período. 9 dias, ela acontece o ano todo.
E é importante destacar também, Vera, que foi criado um espaço especial para Nossa Senhora Desatadora dos Nós e São João Paulo II, ali do lado da matriz, naquela praça, podemos assim dizer, ali tem um espaço para devoção, que a gente sempre vê movimento todo dia, em todos os horários naquele local. Esse local também é especial para isso, para momentos, muitas vezes particulares, íntimos das pessoas, mas ali está esse espaço destinado em homenagem também à Nossa Senhora Desatadora dos Nós e São João Paulo II, né, Vera?
Com certeza, ao ar livre, encontra-se muitas vezes pessoas sentadas, rezando, e diante das imagens, pedindo a Deus aquilo que lhes aflige. É muito bonito de ver. Sempre tem alguém, um que outro, nesse espaço aí, é um outro ambiente, fora da igreja, mas é muito bonito olhar que a nossa comunidade, que as pessoas, e até aqueles que vêm de fora, eles vêm e ali eles ficam rezando para Nossa Senhora, olhando as imagens, que falam muito do que é o mundo espiritual, o transcendente, que é essencial hoje para o nosso século XXI.
Sem dúvida. Falo isso, E a gente pode perceber, Padre Luiz, depois que foi criado esse espaço, o fluxo de pessoas ali aumentou bastante. A gente percebe que as pessoas estão manifestando a sua fé, vendo a importância de manifestar a fé e indo até aquele local, né, Padre Luiz?
Muitas pessoas realmente, como dentro da igreja, né, e lá em frente às imagens de Nossa Senhora e João Paulo II, muitas pessoas vão lá, né, para ter um momento de encontro com Deus. Às vezes, quando chegar 5 ou 6 pessoas, sento lá na frente para rezar o terço, né? Então, coisa tão bonita, tão profunda, né? E depois nós vivemos um momento muito frágil, né, Rudy? As pessoas estão muito sensíveis, né, pelo momento que nós estamos passando. E aonde buscar força? Aonde buscar coragem? Aonde buscar esperança, né? Aonde buscar consolo, né? Aos pés da mãe. A mãe é aquela que entende. A mãe é aquela que compreende. A mãe é aquela que acaricia. A mãe é aquela que, né, sempre dá um jeito. E eu gosto sempre de recordar, né, que uma vez, né, lá em Lourdes, né, que Nossa Senhora é a mesma em todos os lugares, né, só muda o nome. Em Lourdes, o costume do padre, após a missa, passar com o Santíssimo, né, no meio do povo, para abençoar. E um senhor na cadeira de rodas, né, quando o Santíssimo passa da bênção, né, ele faz o sinal da cruz, esperando a cura. Quando o padre vira as costas, ele dá um grito, né, Nossa Senhora, eu vou contar para o teu filho que a senhora não me atendeu. Ele grita. E daí o padre volta com o Santíssimo Sacramento, né, perto dele e abençoa de novo. E continua abençoando o resto do povo, né, que em Lourdes também vem gente do mundo inteiro para buscar milagres. Quando o padre está na metade do caminho para voltar para o altar, né, o padre escuta um grito da mesma pessoa dizendo, é muito forte, né? Nossa Senhora, vou falar para o teu filho que a senhora me escutou e me atendeu. E ele estava de pé louvando a Deus. Então são pequenos detalhes, né, de pessoas que têm fé, que acreditam. Aqui em Lagoa já a gente escutou diversos testemunhos, Rudy, né, de graças alcançadas através desta novena, né, em honra à Nossa Senhora Desatadora dos Nós e São João Paulo II. Tem muitas pessoas em contar para a gente, padre, eu alcancei uma graça, eu consegui desatar aquele nó que estava me atrapalhando. Por isso, venha participar da novena ou acompanhe através da tua rádio e do Facebook.
Márcia, quais serão os horários das celebrações? A gente sabe que alguns dias é num horário, final de semana tem horário diferenciado, né, Márcia?
Sim, durante a semana, então, é às 20 horas, e aí nós teremos no dia 23, às 18 horas, e a missa festiva, então, que daí é no domingo, às 9 horas. E aí nós teremos, até o padre pode me ajudar, que no final de semana vai ser para quem não conseguiu participar durante a semana. Então, aqueles que querem ir na celebração presencial e não conseguiram participar durante a semana, eles podem ir na celebração do final de semana para participar também dessa novena. Então, acrescentando o que o padre falou, né, realmente a fé é o que nos move, né? Então, olha a importância desse tema, do reconstruir a esperança. Porque nesse tempo, nessas situações que nós passamos, muitos perderam a esperança e a fé, né? E agora a gente precisa reconstruir. Então, reconstruindo a esperança, a gente vai em busca, e a fé realmente é o que vai nos fortalecer, e nós vamos conquistar tudo aí, passando pandemia, tudo vai ficar melhor, né?
Com certeza. Tu é catequista também, Márcia?
Sim, eu sou catequista, sou coordenadora no bairro Gaúcha.
E o pessoal da catequese também está convidado para participar, a criançada?
Sim, com certeza, sempre, até ontem eu já falei com eles, então, nós estamos, temos os grupos da catequese, e é muito importante a participação, até quando nós falamos no Papa João Paulo II, então ele também sempre buscou muito a participação dos jovens, e isso falta bastante na nossa igreja. Então, vamos trazer aos catequizandos, vamos buscar que esses jovens participem mais. Inclusive, ali nós temos a parte da educação também, nós na escola, nós vamos fazer o convite, pedimos também para que os estudantes participem, né? Então, muito importante a participação dos jovens.
Padre Luiz, todo ano era feito o jantar, onde se confraternizava após cada uma das celebrações, ou melhor, no encerramento de toda a novena, na celebração principal sempre tinha o jantar. Já esse ano não vai ter esse jantar para reunir o público lá no salão, mas vai ter a confraternização, como a gente pode dizer, em especial aí para que as pessoas possam levar e confraternizar em sua casa com a sua família, né, Padre Luiz?
Isso aí, Rudy, dia 23, então, de outubro, né, a gente vai entregar para as pessoas que estão adquirindo o ingresso, né, tendo como prato principal meio galeto, massa e maionese. Pelo preço de R$50, dá para se alimentar tranquilo duas pessoas. Né? Então, dia 23, né, o pessoal vai pegar, após a missa, lá no salão paroquial.
E aí, leva para casa.
Tem ingresso ainda, Padre Luiz?
Tem ingresso ainda para vender na secretaria paroquial, né, com os festeiros ou com o conselho da Matriz São Paulo Apóstolo. Muito bem. Padre Luiz, obrigado pela sua presença. E nós vamos estar aí acompanhando e levando aos nossos ouvintes pelo Facebook da tua rádio, pelo Facebook da Paróquia São Paulo Apóstolo e também pela tua Rádio Cacique as celebrações para quem não conseguir acompanhar presencialmente. Um bom trabalho e boas celebrações que virão, Padre Luiz.
Em nome da Paróquia São Paulo Apóstolo, das lideranças, do concílio, né, da equipe de liturgia, da catequese, enfim, de toda a liderança, né? Nós queremos agradecer esse espaço que a tua rádio sempre nos dá, né? Nos abre as portas para poder divulgar, né, esta grande novena em honra à Nossa Senhora Desatadora dos Nós e São João Paulo II. Que o Senhor abençoe a cada um e a cada uma de vocês.
Vera, obrigado pela presença, conte sempre conosco para divulgar o trabalho de vocês.
Nós que agradecemos, eu em especial agradeço, Rudimar, esse espaço.
Muito bem, Márcia, estamos sempre à disposição, um bom trabalho.
Obrigada, Rudi, obrigada à tua rádio pelo espaço.
Muito bem, está aí ouvindo essa participação do Padre Luiz Primachique, da Vera Guadagnini e também da Márcia Teles, falando sobre a novena preparatória para a Romaria de Nossa Senhora Desatadora dos Nós e Papa São João Paulo II, que começa a celebração, então, na quarta-feira, dia 13. E a tua Rádio Cacique vai estar dando todo o destaque e divulgando, transmitindo essas celebrações com o patrocínio de Delta Contabilidade, assessoria fiscal e contábil com eficiência que o mercado exige. Carrocerias Incau, carrocerias novas e reformas em Lagoa Vermelha, às margens da BR-285. Doripel Móveis, há mais de 35 anos no mercado. Doripel Móveis, o nosso jeito é agradar você. Floricultura Vida Verde, reserva de flores para afinados pelo fone 3358-3343. Indiana Modas, sempre pensando em você, na quadra Paraíso, em Lagoa Vermelha. Funerária Padrão, o respeito humano que a sua família merece. Grupo Ramo, em Lagoa Vermelha, Tapejara, Charrua e Ibiraiaras. Padaria e Confedaria Pão e Companhia, a mais antiga da Lagoa Vermelha, 25 anos ao seu lado. E Boque Agrobios, a força da agricultura gerando riquezas. A gente volta já.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.